12 horas e 14 minutos, é o Jornal do Meio-Dia pela Difusora Transamérica de Itapetininga. E vamos dar uma olhadinha aqui no nosso calendário. Hoje, 17 de novembro, é o Dia da Criatividade. É importante, hein? Dia Internacional do Estudante. E deixa eu ver aqui, no dia 17 de novembro, em 1903... era encerrado o conflito entre Brasil e Bolívia por causa do Acre, através aí do Tratado de Petrópolis. E, bom, basicamente, de 17 é isso que tínhamos.
Pois é, muito legal. Antônio, e ontem a gente teve vários sorteios das loterias, porque segunda-feira foi feriado, né? Os sorteios de segunda foram todos realizados ontem, então a gente tem muitos resultados para passar para os ouvintes. De repente tem mais algum milionário na cidade.
Pode ser, vamos tentar então descobrir, né? Concurso 2.448 da Quina, números sorteados 14, 17, 28, 47 e 56. Repetindo, 14, 17, 28, 47 e 56.
Pois é, uma aposta de São Bernardo do Campo, acertou sozinha, 5 dezenas, faturou R$ 886 mil nesse sorteio de ontem.
Dupla Sena, concurso 916, sorteios também realizados ontem. No primeiro sorteio, 06, 14, 36, 38, 39 e 48. 6, 14, 36, 38, 39 e 48. Anotando agora as dezenas do segundo sorteio: 02, 04, 16, 27, 28 e 39. 2, 4, 16, 27, 28 e 39.
Pois é, e não houve acertador, nem no primeiro, nem no segundo sorteio. O prêmio, então, segue acumulado. A estimativa da Caixa é de pagar R$ 4.400.000. No próximo sorteio da dupla, que será na sexta-feira.
É, foi ontem, teve Loto Fácil também, né? O sorteio seria na segunda-feira, mas em razão do feriado acabou acontecendo ontem, concurso 583. Estes foram os números sorteados: 01, 03, 04, 07, 08, 09, 11, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 23, hã? Ah, eu falei 20, para aí, 19, você marcou? Marcou. Então, 21, 23 e 24. Então, vamos repetir agora certinho, com calma. 1, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 23 e 24.
É, na verdade foi uma sequência grande ali, né? 16, 17, 18, 19 e pulou para o 21, por isso que você embalou no 20 também, mas o 20 não foi sorteado. É. Bom, com 15 acertos teve uma aposta ganhadora, prêmio de R$ 1.266.000.
Nossa.
E a estimativa da Caixa é de pagar R$ 1.300.000 amanhã, quinta-feira, no próximo sorteio. Hoje é quarta-feira, já é dia de Lotomania, tem 1 milhão, né, acumulados. A Quina, como eu falei agora há pouco, tem 400 mil. E a Mega Sena, R$ 2 milhões a quem acertar as 6 dezenas.
Tá certo. Então, se você vai fazer sua fezinha, boa sorte. 12 horas e 17 minutos, nós estamos recebendo hoje aqui em nossos estúdios o jornalista, o nosso amigo Marco Antônio Vieira de Moraes. Estamos recebendo também o pastor Oliel Barbosa Coelho, que é da Igreja do Evangelho Quadrangular, lá do Jardim Monte Santo. E recebemos também, carinhosamente, aqui o médico veterinário, doutor Ivo Canal, que é presidente do grupo Polivet Itapetininga, que tem aí uma longa história, um trabalho de muitos anos aqui em nossa cidade, em nossa região, e hoje nos dá o prazer da sua visita. Boa tarde, doutor, tudo bem?
Boa tarde, meus queridos, boa tarde, queridos ouvintes da rádio. Nós estamos aqui para contar um pouco das novidades que nós temos nesse setor, não é verdade?
Pois é, inclusive está aí, foi lançada na cidade, a gente teve conhecimento, está sendo divulgada em todos os jornais, e muito legal, por isso até queria agradecer seu convite, Marquinhos, trazê-lo aqui, porque é de suma importância, é uma questão até de saúde pública, né, Marquinhos, como a gente estava conversando agora há pouco. Essa campanha de castração de animais, eu queria que o senhor explicasse para a gente como é que surgiu essa ideia, quer dizer, como é que começou tudo isso?
Então, tudo começou, a gente estava numa reunião, onde as pessoas ainda estavam discutindo de quem deveria ser a responsabilidade por castrar os animais das populações carentes. Entenda, não existe animal de rua, existe animal de população carente, que as casas não têm muro, não tem como guardar, então os animais ficam passeando na rua. Nessa reunião, nós assumimos o compromisso de fazer 50 animais. Quando fui inquirido se ia ser 50 machos ou 50 fêmeas, na hora a gente decidiu fazer 50 machos mais 50 fêmeas. Então nós estamos aí com uma campanha de 100 animais ainda para esse ano. Claro que isso não resolve o problema da cidade, mas nós estamos começando a fazer alguma coisa. Para unir isso, para deixar a coisa fluida, mais azeitada, para a coisa caminhar, nós fundamos a Clínica Veterinária Solidária, que não é uma clínica veterinária de fato. Não vai ter um endereço assim, vou levar, eu sou cliente da Clínica Veterinária Solidária. Não, é um grupo de amigos que está tentando juntar a força de vontade, a boa força de vontade da nossa cidade, para resolver um dos problemas. A Mônica estava falando da questão do presidiário. A questão do cachorro de rua está igual. Desculpa, não estou comparando gente com um cachorro, mas a hora que entrar um morceguinho do campo com raiva na nossa cidade, como ele está com raiva, doente, ele é bobinho, cai no chão, um cachorro vai mexer, toma uma mordida desse morcego, esse cachorro que está na rua pode se contaminar com raiva, e isso é um risco para a espécie humana.
E muitas vezes esses cachorros que ficam na rua acabam não recebendo dose da vacina nessa campanha que é feita todo ano, não é isso?
Bom, minha querida, mas esse ano não teve.
Esse ano nós não tivemos, justamente.
Quer dizer, olha o tamanho da gravidade do problema. Tá, como que... Ah, ninguém resolve. Falei, gente, ninguém resolve, mas vamos começar a fazer. Inclusive, eu quero pedir para vocês a oportunidade aqui. Nós estamos chamando todos os médicos veterinários de Itapetininga e de nossa região, que entrem em contato com a gente para participar do Clínica Veterinária Solidária. Bom, eu falei o que a clínica não é, mas não falei o que é, né?
Certo, certo.
O que nós estamos fazendo? A Clínica Veterinária Solidária está tentando organizar a questão desses atendimentos. Por exemplo, tem um cachorro que foi atropelado no meio da rua. O cachorro está lá largado. O que a gente pode fazer? As associações que cuidam disso são o IPA, SOS Animal. Teoricamente, seriam eles que cuidariam, não tenho certeza se eles assumem essa postura ou não, mas eu entendo que seria assim. O que a gente pode fazer? Eles entrando em contato com a gente, da Clínica Veterinária Solidária, a gente está querendo fazer um rateio assim. Manda para um veterinário, manda para outro, manda para outro. Não tem ali o assistência judiciária, que todos os advogados se juntam. Só que o advogado ganha um certo...
Ganha um valor simbólico, mas
ganha. Nós não vamos ganhar. Não tem importância. Mas nós vamos resolver.
Mas então buscando parceiros, dizer, veterinários que estejam nos ouvindo, de Itapetininga, também da região, devem entrar em contato com você para se juntar a esse grupo.
Doutor, a limitação que nós temos, veja, a gente estava comentando isso acho que é importante deixar muito claro. Eu sou presidente de dois grupos separados, a Clínica Veterinária Solidária e o Grupo Polivete Itapetininga. Eu não posso usar as duas coisas, eu tenho que ser ou de um ou de outro. Então, nesse sentido, a limitação que me coube, que esse grupo me colocou, e eu aceitei de bom grado, é que ninguém, eu ou alguém da minha família, ninguém pode indicar quais animais vão ser castrados. Porque daí ficaria uma coisa mais ou menos fácil, entendeu? A Mônica é minha cliente, é minha amiga, então ela leva o cachorro lá, eu falo, ó, Mônica, eu vou castrar pelo Clínica Solidária. Não, não é assim que funciona. Então a limitação é assim. A minha clínica veterinária está fazendo cirurgias, mas nós não podemos, por força de estatuto, indicar para quem vão ser essas cirurgias. Quem está indicando são entidades filantrópicas, a UIPA pode indicar, a SOS pode indicar, e nós trouxemos aqui o pastor Oliel como representante das entidades filantrópicas que estão indicando as famílias que necessitam. Então, o pastor trabalha nesse setor de população carente, faz parte do trabalho da Igreja Quadrangular. O pastor me trouxe as fichas, todas as fichas que ele trouxe já estão agendadas as cirurgias, já devolvemos um protocolozinho. Então, a minha clínica não pode marcar. Não adianta levar lá.
O senhor vai usar a estrutura dela, porém, o trabalho é pela clínica solidária.
Na verdade, o senhor está doando, né? E que, qual veterinário ou clínica queira se juntar também. Seria exatamente título, assim, de doação mesmo. Exatamente. Nem o valor simbólico, como não, os advogados recebem.
Só que é assim, Mônica, o veterinário não pode fazer de graça. Então, o veterinário tem que assumir o compromisso de pagar a cirurgia na própria clínica.
Certo.
Porque é uma questão de legislação.
Uhum.
A lei do veterinário fala assim, não pode fazer serviço de graça, a não ser que seja para entidade pública, tal, tá. É o caso? É. Mas o que nós estamos fazendo? Ao invés da gente peitar o conselho, não. Eu, da Clínica Veterinária Solidária, estou pagando sem cirurgia da minha clínica.
Uhum.
O colega pode entrar em contato com a gente e falar, olha, eu pago uma cirurgia por ano, para nós está ótimo. Se o colega fizer 100, para nós está ótimo. Para manter o exemplo, nós assumimos o compromisso de fazer, no mínimo, tantas cirurgias quanto o colega que mais faça. A gente pretende manter 100 o ano que vem, repetir uma centena.
Certo.
Se algum colega se prontificar a fazer mais do que 100, nós vamos acompanhar, porque é uma coisa social, não é uma coisa... né? Só que tem que saber, o colega tem que saber, que ele vai ter que meter a mão no bolso e pagar a cirurgia.
Interessante, importante. Eu queria só ouvir aí o boa tarde também do pastor Oliel, que está envolvido também nesse trabalho importante. Boa tarde, pastor. Tudo bem com o senhor?
Tudo bem. Boa tarde, Antônio Luiz, a Mônica, né? Aqui o nosso amigo Marco Antônio, né? Nós passamos a conhecer. O doutor Ivo, nós estamos muito contentes, né, em estar podendo participar, né, fazendo essa parceria. Eu sempre que eu chego numa cidade, eu costumo dizer que eu sou pastor de uma igreja, mas eu vivo para a população, para a sociedade, né?
Uhum.
Trabalho sempre com conselhos, eu vim da região de Assis, onde eu fui presidente por 8 anos do Conselho de Segurança do município de Assis. Então, aqui nós estamos, conhecemos o doutor Ivo, e estamos estendendo a nossa amizade, né, com o nosso trabalho. E para nós fica mais fácil captar as pessoas, chegar nas pessoas carentes. Né? De fato, ele já vai doar o trabalho, vai desembolsar essas cirurgias e nós vamos estar fazendo o cadastramento, vamos levantar as pessoas, porque a gente conhece as pessoas que de fato necessitam, né? É mais fácil, eu tenho um grupo na minha igreja de assistente social, eles sabem captar e vão trazer a mim essa pessoa precisa, pastor, né? De fato, são animais que faltou o doutor citar, são animais que não são de raça, não é isso, doutor? São animais, não podes incluir animais de raça, né? Animais que não têm raça, né? E esses animais...
Chamado vira-latas.
Isso, os vira-latas. E nós estamos ali no Jardim Monte Santo, na rua Juraci Cruz, 395, e também atendemos no telefone 3273-2016. Você pode ligar para a gente ou me procurar lá na Igreja Quadrangular. Nós vamos estar fazendo a sua ficha com muito carinho e levando a clínica do doutor Canal, e ele vai atender com muito carinho.
Agora, doutor, vamos admitir que outras entidades, outras pessoas, outros líderes comunitários que estão nos ouvindo também se interessem em realizarem um cadastramento na sua comunidade, no seu bairro. Ele pode entrar em contato com o senhor e passar os dados, o perfil dessas pessoas que se encaixam nesse trabalho?
Pode sim, pode. Qualquer pessoa de qualquer entidade, de qualquer comunidade, pode me procurar. Nós temos um formulário já, entendeu?
Uhum.
Nós vamos atender, porque nós queremos alcançar os 4 cantos, não sei se é quadrado ou Itapetininga, mas se não for, mas nós queremos alcançar todos os bairros de Itapetininga. Né?
Tá,
não é só o Monte Santo, nós estamos ali, pastoreando ali, mas nós queremos alcançar a comunidade inteira de Itapetininga.
Que bom. Alguma pergunta, Mônica?
Muito legal. Não, eu queria só parabenizar o pastor, né, por vestir a camisa e, claro, trabalhar pelo bem da própria comunidade, como o senhor está falando. A gente está falando aqui de saúde pública, né, desses animais que ficam soltos pela rua. É. E, inclusive, olha, não é só saúde, não. Até no trânsito, né? Porque esses cachorros soltos pela rua, eles correm atrás de carro, de motociclista, de ciclista. Isso pode até provocar um acidente.
Com certeza. Nós estamos agradecendo, eu quero parabenizar, né, o espaço que nos foi concedido, porque isso é muito bom, né, a gente poder, nós temos as ideias, mas como chegar às pessoas, né? E vocês estão abrindo aqui para nós, né, para a gente poder divulgar, né? Meu muito obrigado aí, o Antônio Luiz, né? A Mônica, né, muito simpática, a gente passou a conhecer agora, né? Essa equipe maravilhosa aqui, o nosso técnico de som, né? Que Deus abençoe vocês, né? O nosso amigo, né, Marcos Antônio também, que nós conhecemos, que faz a parte publicitária lá da clínica, né? E nós estamos muito felizes em poder participar desta campanha. Muito obrigado, que Deus abençoe vocês, tá?
Legal, obrigado pela sua presença aqui. Conte sempre com a gente e quando tiver algum fato, algum evento, alguma realização, envie aí que a gente estará divulgando com todo prazer.
Nós agradecemos. Uma boa tarde para vocês.
Obrigado.
Pois é, Antônio, eu tenho mais uma pergunta para o doutor Ivo Canal, veterinário, né, que a gente trouxe aqui para falar sobre esse assunto sem castrações até o final do ano. Eu queria saber como é que está essa campanha. Vocês já chegaram a castrar alguns animais? Em que número vocês estão?
Mônica, como eu estava falando para você antes, cada um no Clínica Veterinária Solidária pode fazer uma tarefa, não pode fazer duas. A minha tarefa é organizacional,
então,
é a presidência.
Então, isso começou quando?
Acho que faz uns 3 meses.
Ah, tá.
Tá. Mas, de fato, eu não estou te dizendo isso porque quem cuida da parte assim, do número certinho de cirurgias, quem está organizando, marcando as datas, tudo direitinho, é o meu filho, o Dr. Raoni Canal. Uhum. Mas eu posso afiançar para você que vários animais já foram castrados, tanto machos quanto fêmeas, e nós temos agora para essa semana, se eu não me engano, mais 20 animais castrados, a serem castrados só a semana que vem, que já estão todos com um horário marcado. Funciona mais ou menos assim. As fêmeas ficam 3 dias na clínica. Porque fêmea é sempre um bicho mais complicado do que o
humano. É verdade.
Né? Não tem como. Então, as fêmeas chegam de manhãzinha, são castradas, ficam 2 dias em pós-cirúrgico. O macho entra de manhã e sai de tarde, é mais tranquilo. Mas a coisa já está caminhando, tem vários animais castrados, e para a semana que vem, eu sei, porque eu recebi o release do Raoni, Dr. Raoni, nós temos cerca de 20 cirurgias de segunda a sexta-feira.
Muito bom, essa é uma boa notícia. Agora eu queria tirar uma dúvida, acho que todo mundo que está nos ouvindo, todos os ouvintes estão querendo saber sobre isso. Essa vacinação contra a raiva, que não aconteceu este ano, porque teve problemas com o lote da vacina, alguns cães e gatos tiveram reação, chegaram até a óbito na capital paulista, onde aconteceu a vacinação. Então, eu queria saber, o senhor como representante aí desse mundo animal, do mundo veterinário, já tem informações sobre a vacinação? Vai acontecer até o final do ano ou vai passar esse ano sem vacinação, só o ano que vem?
Eu não sei informar para você. O que eu sei é o seguinte, nós falamos com o Fábio Nascimento, médico veterinário da prefeitura, nós falamos com a Adriana, que é a médica veterinária da zoonose, porque, inclusive, o que nós queríamos era que a prefeitura cedesse as vacinas para que a gente pudesse aplicar nesses animais que estão sendo castrados. Então, seriam 100 animais a serem castrados. Infelizmente, eles não tiveram novidade nenhuma. Mas uma coisa que a gente está pleiteando para o futuro, não sei se um dia vai ser aceito ou não, é o seguinte, nós estamos pedindo para a prefeitura que credencie as clínicas veterinárias voluntárias para que num domingo do mês, no dia que tiver, na época da campanha, vamos dizer, ó, vai ter a campanha semana que vem. Então, marcar no domingo, porque no domingo quase todo veterinário está mais de folga, que faça da sua própria clínica veterinária um foco de vacinação. No Grupo Olivetti Tapetininga, nós já nos comprometemos, porque eu acho que ficaria uma coisa muito bacana, imagina, nós temos uma clínica ali no Rio Branco, então ali vai ser um posto de vacina. Nós temos uma clínica, cada clínica veterinária poderia se transformar num posto de vacina de raiva e dedicar um dia à sociedade que está vivendo. Então, já que você tocou nesse assunto da raiva, quando que vai ser a campanha nós não sabemos, mas fica essa ideia de que a gente está oferecendo, pelo menos a minha clínica, como um posto de vacinação, a gente marcaria num domingo, das 8 horas da manhã até as 6 horas da tarde. Todos os meus funcionários já falaram que trabalhariam gratuitamente em prol à sociedade. Então, eu acho que não custaria, sabe, a gente deixar um pouquinho o trabalho que sustenta a gente, não estou menosprezando isso, por favor, todo mundo precisa do arroz e feijão para encher a barriga, mas se a gente tirar de 365 dias, um dia, para fazer a vacinação da população carente, também não vai cair um dedo da gente, a gente continua com 10 dedos na mão. Então, fica lançada a ideia, sabendo que a nossa clínica é voluntária para isso.
Mônica, só antes de finalizar aqui, quero ouvir uma boa tarde do meu amigo Marco Antônio Vieira de Moraes, jornalista, atuante aqui nos jornais escritos, né? Mas também é nosso companheiro aí de comunicação. Tudo bem?
Tudo bem, Antônio Luiz. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui. Obrigado pelos elogios aí. Eu acho que eu nem mereço.
Merece sim. Um grande amigo, um grande companheiro. Doutor, obrigado pela sua presença, muito honrosa para todos nós. Eu creio que trouxe aí informações, esclarecimentos muito importantes. E conte sempre conosco. Qualquer evolução aí nesse trabalho, qualquer novidade que surgir, nós estaremos aqui sempre à disposição para divulgar e, logicamente, apoiar esse trabalho, que é importantíssimo.
Peraí, antes até do senhor finalizar, eu queria que o senhor deixasse o telefone de contato aqui, importante. Porque muita gente vai querer entrar
Vamos
em contato.
Vamos deixar o da igreja, então. Do
pastor, porque aí quem está nessa situação, quer dizer, não tem condição de castrar o seu animal, pode ligar para esse telefone.
O contato, o principal contato que nós temos, como eu disse, pode entrar em contato com a UIPO, com a SS Animal, mas o contato do pastor Oliel, da Igreja Quadrangular do Monte Santo, é 3273-2016, 3273-2016, procurem o pastor Oliel Coelho, nosso amigo, que está encaminhando. Entrar em contato com a clínica, deixar o telefone da clínica, eu acho até desnecessário, porque, como eu disse, a clínica não pode marcar as entrevistas. Eu gostaria só de finalizar, agradecer a sua equipe, a essa oportunidade. O pastor, faço das palavras do pastor as minhas palavras. Não adianta a gente fazer um trabalho grande se a gente não tiver acesso à população que precisa. Então, agradeço muito a vocês esse espaço. Eu quero aqui publicamente colocar minha gratidão profunda ao pastor Oliel, que além de um grande amigo, a gente vê que é um obreiro, e é importante a gente trabalhar uma coisa importante. O Marquinho é o jornalista responsável do meu jornal, o Jornal Politécnico da Pitininga.
Que, aliás, está muito bonito.
Muito obrigado.
Parabéns.
O Marquinhos é uma pessoa que eu conheço também há mais de 20 anos.
Adora cães.
Gosta muito de cães. E tem uma outra pessoa, gente, que está ajudando muita gente e que a gente não citou. Eu gostaria de agradecer a ele, o Fábio da Comarque, o Fábio Arruda Miranda. O Fábio que começou a indicar para a gente a forma com que a gente deveria entrar em contato com as empresas, que colocar as coisas para mexer, para a gente poder ter acesso a isso tudo. O Fábio é filho do nosso amigo Hélio Rubens, todo mundo conhece. Eu quero deixar minha gratidão ao Fábio também. Um abraço a todos, muito obrigado.
Eu só queria também observar, né, Canal, que nós nos reunimos com o pessoal da Prefeitura, né, com o pessoal da Saúde, Secretaria da Saúde, com a Eliana Fontes, da Promoção Social da Prefeitura. Fomos muito bem recebidos. Há uma disposição muito grande em fazer uma parceria com esse trabalho.
Inclusive, a Promoção Social deve ter um cadastro dessas
Exatamente,
famílias.
Exatamente, nós temos um cadastro de 10 mil famílias que tem o perfil de inclusão em algum programa social, seja do município, do estado ou do governo federal. Uhum. E a gente quer exatamente estar utilizando esse critério para permitir que ao máximo de famílias carentes sejam beneficiadas, entendeu? Então, são famílias que têm esse perfil, que são indicadas por uma instituição, no caso, a igreja do nosso amigo pastor, ou, de repente, a Secretaria de Saúde pode indicar, são famílias que têm o número de inscrição social. Então, elas participam de algum programa de inclusão social.
Ô, Mônica, é interessante a gente ressaltar Eu já despedi, mas voltei, né? Parece italiano, fica conversando na porta da saída.
Mas é fica seguinte, à vontade.
É, a lista de famílias não pode ser divulgada.
Certo.
A lista é uma lista sigilosa, até porque poderia colocar a pessoa numa condição desagradável frente à sociedade. Mas todos os portadores, todos os inclusos nessa lista, têm o NIS, que é o número de inscrição social. Então, para a pessoa justificar, para a pessoa provar que ela está na lista, é só levar o recibo do NIS. Não tem dificuldade nenhuma, todas têm.
Então, verdade. Obrigado,
muito
então.
Legal, obrigada pela presença.
Um abraço a todos, muito obrigado.
Parabéns pela iniciativa também, que a gente consiga diminuir a nossa população canina aí na cidade.
Muito obrigado.